Parashat de semana é Parashat Beshalach. A Torá conta para nós, no começo, sobre o pós-êxodo do Egito. O povo de Israel saiu do Egito e a Torá conta como que eles caminhavam no deserto, tinha uma nuvem na frente deles, orientando eles. De noite essa nuvem desaparecia e imediatamente, enquanto ela estava desaparecendo, surgia uma coluna de fogo para iluminar para eles a noite. E a Torá conta que o faraó viu que eles estavam perdidos no deserto, porque Hashem mandou eles retornarem em direção ao Mar Vermelho. Já tinham passado em seco, onde hoje é o canal de Suez, eles já tinham passado, e Deus mandou: voltem em direção ao Mar Vermelho. Eles voltaram em direção ao Mar Vermelho, e o faraó achou que eles estão perdidos, estão voltando para o Egito. E assim ele começou a perseguição, e a Torá conta todos os mínimos detalhes, como que o povo de Israel atravessou no seco, no meio do mar, e depois disso, como os egípcios perseguiram, entraram no mar, e depois, finalmente, quando o povo já saiu na outra margem, o mar caiu sobre os egípcios e eles foram todos afogados. E nesse momento, o povo de Israel, junto com Moshe Rabbeinu, cantaram o Az Yashir, Shashirá, o cântico para Hashem. Pois a Torá conta como eles chegaram a um lugar que a água era amarga, e Hashem indicou uma planta, uma árvore, para colocar dentro da água para deixar ela adocicada. E também a Torá conta sobre a história do man, como acabou a comida do povo, e eles pediram, reclamaram com Moshe e Aaron, e Hashem falou que a partir de agora, todo o tempo que eles estiverem lá pelo deserto, vai cair man todas as manhãs. E a nossa parashá termina falando sobre a famosa guerra contra Amalek, onde Amalek, um povo nômade, veio e atacou os judeus. E Torá conta toda a guerra e como nós temos também a mitzvah de apagar a lembrança de Amalek, por eles terem sido os primeiros a ter a ousadia em nos atacar. A parashá começa falando: Vayihi Beshalach Paró et Ha'am. E foi quando o Paró mandou o povo embora. Nossos sábios, em diversos lugares onde está escrito a palavra Vayihi, dizem que a palavra Vayihi é de Vayihi. Vai de oi vai, um suspiro. E por isso, geralmente, quando está escrito a linguagem Vayihi, tem alguma coisa de tristeza. E o Midrash nos conta que aqui o faraó começou a chorar. O faraó começou a chorar: oi vai, eu mandei os filhos de Israel embora do meu país. E o Midrash pergunta o que aconteceu, por que que o faraó começou a chorar e mandou os judeus embora. E o Midrash conta uma parábola. Parábola de um rei cujo filho saiu de casa e começou a viajar e desapareceu. E ele se instalou na casa de uma pessoa muito rica. Quando o rei ouviu falar onde é que o seu filho estava, ele mandou correspondências para a casa desse rico, pedindo: por favor, mande o meu filho embora e faça ele voltar para casa. E assim ele mandou uma carta, duas cartas, começou a mandar cartas. E o sujeito rico não deu bola para essas cartas, ignorou. Finalmente, o rei pessoalmente foi até a casa daquele rico, pegou o seu filho e saiu. Quando o rei saiu da casa, o rico começou a chorar. Perguntaram os vizinhos para ele: o que você está chorando? O que aconteceu? E ele então respondeu: sabe, durante todo esse tempo eu tinha a honra de ter um hóspede na minha casa, o príncipe. E o rei se correspondia comigo de uma forma muito intensa. Agora que o príncipe foi embora, o rei não vai mais me mandar correspondências. Eu não vou mais ter um relacionamento com o rei. Da mesma forma, o faraó sentiu todo o tempo que os judeus estavam aqui. Eu tinha um contato com Deus. Agora que eu mandei eles embora, ele começou a chorar. Começou a chorar que eles foram embora. E se eles foram embora, eu não tenho mais contato com Deus. Mas a pergunta aqui, sobre esse midrash, quer dizer que o faraó era masoquista? Ele está chorando do quê? Qual o contato que ele tinha com Deus durante essa época? Sangue, rãs, piolho, pragas. Ele está chorando que os judeus foram embora e ele não tem mais as pragas que eram a comunicação que ele tinha e a correspondência que ele recebia de Deus? Na verdade, o ser humano precisa de atenção. Quando um ser humano recebe atenção de alguém, e mais ainda se for de alguém importante, ele se sente alguém. Ele se sente uma pessoa. Ele se sente que ele é necessário. Por isso é muito importante que todo ser humano tenha atenção de alguém. O Rav Shlomo Volbe conta no seu livro uma história. Ele conta que certa vez um sujeito na yeshiva abordou o seu colega e perguntou para ele: o que acontece que você não vem mais no minyan, não tenho te visto no minyan na yeshiva? E o rapaz falou: escuta, eu vou rezar em outro lugar todas as manhãs. Falta minyanim aqui em Yerushalayim. Aí o colega falou: mas, sabe, rezar na yeshiva é diferente. Por que você não tem vindo mais rezar na yeshiva? De qualquer forma, eu sei que não falta onde me rezar, mas por que você não vem na yeshiva? E o rapaz respondeu: quem sabe dessa forma, o Mashgiach, o mentor espiritual dos estudantes, vai perceber que eu estou faltando. Muitas crianças, e não precisa ser tão criança assim, às vezes alguns mais, com mais idade também, para conseguir atenção, fazem coisas erradas. Por que isso? Porque o ser humano precisa de atenção. O ser humano, para poder se sentir alguém, ele precisa de atenção. E por isso, se nós não damos atenção para as pessoas da forma adequada, a pessoa acaba tentando conseguir atenção de outras formas. Vamos tentar lembrar dessa lição e dar atenção para os nossos familiares, para os nossos colegas, para os nossos filhos, sem precisar que eles acabam tendo que fazer algo, tanto coisas boas ou não, para poder conseguir a nossa atenção. Vamos dar atenção para as pessoas que estão na nossa proximidade. Essa lição que o Midrash está querendo transmitir. O Paró, por mais que eram pancadas na cabeça dele, que eram pragas, mas ele se sentia bem. Ele sentia: Deus me considera. Deus está vendo que eu existo. Logicamente, nós preferimos ter uma atenção positiva. Então, por isso mesmo, vamos tentar tomar cuidado e lembrar sempre que todos nós precisamos de atenção.